Jornal Jovem Pan.
Olá, boa noite. Mais uma semana começando. Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Jornal Jovem Pan no ar, trazendo as principais notícias do dia para você. E olha só quem voltou, Daniel Caniato. Boa noite, Dani. Descansado?
Ah, uma semana ajuda, hein? Bastante. Muita coisa para resolver, mas é sempre bom ter um período de descanso. Ótima noite para você, Lívia Zanolini. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pela rádio, pelas plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos e preparem-se para ficar muito bem informados a partir de agora.
Começamos em Brasília, porque hoje teve reunião do governo sobre a reforma tributária. Essa pauta será o foco do Congresso após a votação do arcabouço fiscal. A Yasmin Costa está ao vivo, preparada para trazer todas as informações para a gente agora. Yasmin, boa noite a você, boa semana. O Ministério da Fazenda foi informado pelo grupo de trabalho da Câmara que o debate sobre a reforma estaria muito teórico e que a pasta deve trazer cálculos mais aprofundados. O que foi discutido, além dessas questões, nesse encontro?
Boa semana para você também, Lívia, para o Daniel, para todo mundo que começa aqui com a gente. Pois é, há pouco terminou essa reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com alguns parlamentares aqui do Congresso que fazem parte daquele grupo de trabalho que discute a reforma tributária. Mais precisamente, quem teve nesse encontro? O relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, o deputado Reginaldo Lopes, e também o secretário extraordinário para assuntos de reforma tributária dentro do Ministério da Fazenda, Bernard Api. É justamente para tentar ali trazer subsídios vindos do Ministério da Fazenda para contribuir para o texto, para a proposta de emenda à Constituição que está sendo construída aqui dentro do Congresso Nacional e que vai trazer aí uma possível reforma tributária. Eu digo possível porque esse assunto envolvendo reforma tributária é um assunto antigo aqui dentro do Congresso. A ideia, pelo menos a princípio, é trazer informações, ter respaldo em dois outros textos que já tramitavam aqui dentro do Congresso Nacional, trazer uma simplificação de impostos, pelo menos cinco impostos transformados em um, mas ainda não tem nada efetivamente definido. Os parlamentares aqui do Congresso, inclusive, que fazem parte desse grupo de trabalho, estão viajando os estados, conversando com governadores, conversando com prefeitos, para tentar ali conseguir um maior número de contribuição e efetivamente fechar esse texto da reforma tributária. A ideia do relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, é apresentar esse texto dia 6 de junho e a partir daí ele já está pronto para que seja votado em plenário. Você falou muito bem, né, Lívia? Esse assunto envolvendo a reforma tributária é um dos focos agora aqui dentro da Câmara, depois que foi aprovado o arcabouço fiscal. O presidente da Câmara disse que vai focar nesse tema, mas é preciso primeiro que eles cheguem a um texto em consenso. Agora a gente vai ficar esperando até o dia 6. Muitas reuniões estão ocorrendo porque o governo federal quer trazer essas contribuições e que seja uma reforma tributária que agrade também o executivo, que tenha números e que tenha perspectivas que o executivo almeja. E por isso essas reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa semana ainda devem ocorrer novas reuniões para efetivamente no dia 6 de junho, se tudo ocorrer dentro do previsto ali pelos deputados, o deputado Agnaldo Ribeiro apresentar esse parecer sobre a reforma tributária.
Interessante, né, Yasmin? Todo o Congresso bem focado em pautas econômicas. Agora a bola da vez na Câmara dos Deputados é a reforma tributária, enquanto no Senado os senadores se debruçam nas articulações em torno do novo arcabouço fiscal. Agora, Yasmin, essa semana deve ser agitada para o Ministério da Fazenda por causa dessas questões também, principalmente, né? Mas não só. A medida provisória do Conselho de Administração de Recursos Fiscais vai perder a validade nesta quinta-feira. Qual era o objetivo do ministro Haddad com o CARF e por que o governo não conseguiu agir antes da MP perder a validade?
Olha, Lívia, o principal objetivo dessa medida provisória que trata do CARF é trazer ali um voto de Minerva, vamos dizer assim, para o governo federal. Dá um pouco mais de força na hora do desempate nos assuntos relacionados ao CARF. A medida provisória foi enviada aqui para o Congresso Nacional, mas até agora ela não foi analisada. Essa é uma das 21 medidas provisórias que foram enviadas pelo governo Lula. Essa, inclusive, do CARF, é uma das 7 que perde a validade no dia 1º de junho. Não tem uma sinalização ali precisa se isso realmente vai ser pautado. Existia uma sinalização de que o Congresso Nacional faria um esforço concentrado para aprovar essas medidas provisórias, mas até agora não caminhou muito essa alternativa para tentar aprovar essas medidas provisórias. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse preocupado com essa possibilidade da medida provisória envolvendo o voto ali de qualidade do CARF cair. E o que que ele fez? Ele enviou aqui para o Congresso Nacional um projeto de lei que trata desse mesmo assunto. E hoje, mais cedo, Haddad inclusive disse que o projeto deve ter um relator indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a qualquer momento. A gente tem um trechinho dessa fala do ministro da Fazenda sobre esse assunto. Vamos ouvir.
O que preocupa é do CARF, né? Mas já... A do CARF não vai ser votada, eu acho. A do CARF, nós combinamos com o Arthur Lira de mandar, já fizemos isso, né? Um PL com urgência constitucional. Então, e deve nomear relator para o PL.
A gente vai seguir acompanhando essa articulação porque realmente é uma semana decisiva, não só para essa medida provisória do CARF, como eu disse, outras 6 também, aquela que trata da reorganização dos ministérios, também está nessa agenda aí que pode caducar, perder a validade no dia 1º de junho. Ou seja, mais uma semana agitada aqui em Brasília. Eu quero ver o dia que a gente vai falar que tem a semana tranquila aqui na capital do país. Volto com vocês.
É, só em semana de recesso, viu? Pode esquecer, viu, Yasmin? Obrigada pelas informações, um bom trabalho para você aí em Brasília e até já. E ainda sobre a agenda de Fernando Haddad, o ministro declarou logo depois da reunião de Lula com Nicolás Maduro que o governo brasileiro vai tentar reprogramar o pagamento da dívida que a Venezuela tem com o Brasil. A dívida é estimada em US$ 1 bilhão. Desse total, cerca de 80% é com o BNDES. No encontro de hoje, o presidente Lula falou em recuperar o intercâmbio comercial entre os dois países e disse que houve queda de 1/3 no comércio entre Brasil e Venezuela.
Pois é, justamente sobre essa visita do presidente da Venezuela, que a gente vai acompanhar todos os detalhes, porque quem acompanhou foi a repórter de Brasília, Luciana Verdolim.
Olha, há 8 anos, Nicolás Maduro não vinha aqui ao Brasil. Desde 2019, ele estava proibido de entrar no país, depois de uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ao reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo, proibiu não só Maduro, mas autoridades de alto escalão lá da Venezuela, aqui em solo brasileiro. Com a posse de Lula, a regra mudou e Maduro chegou aqui ao Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Durante o discurso, o presidente brasileiro reclamou de preconceito contra a Venezuela e classificou o momento como histórico. Aconselhou, inclusive, Maduro a construir uma nova narrativa para que o país vizinho seja visto com outros olhos no cenário internacional.
Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. E os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela.
Lula, inclusive, sinalizou com a possibilidade da Venezuela fazer parte dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento. Afirmou durante o encontro com Maduro que, se houver pedido formal, ele será levado aos demais integrantes do bloco econômico. Lula, inclusive, lembrou da boa relação que tinha com a Venezuela durante os 2 primeiros mandatos e, inclusive, beneficiou o país vizinho durante contratos firmados entre os 2 presidentes.
Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente importando a gasolina da Venezuela, o petróleo, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio.
A refinaria, segundo o Tribunal de Contas da União, causou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$1 bilhão. Nunca foi concluída nem vendida depois de leilão frustrado por falta de interessados. Numa demonstração clara de aproximação, o governo anunciou também que vai voltar a comprar energia elétrica da Venezuela para abastecer Roraima, único estado brasileiro ainda fora do Sistema Integrado Nacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acredita que a questão deverá ser resolvida em poucas semanas.
A definição política está tomada. Eu estou dizendo que a partir de uma definição política, todos nós sabemos racionalmente que existem passos técnicos, econômicos a serem levados.
A boa vontade do governo brasileiro não para por aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que ele foi orientado a criar um grupo de trabalho para discutir o refinanciamento da dívida da Venezuela e reprogramar os pagamentos. Essa dívida ultrapassaria R$3 bilhões, recursos investidos pelo BNDES em obras que não foram pagas. Nesta terça-feira, Lula comanda no Ministério das Relações Exteriores a Cúpula da América do Sul, que vai reunir Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e também a Venezuela. O próprio Lula, no entanto, já avisou que não haverá definições, só discussão das situações locais. De Brasília, Luciana Verdolim.
E para comentar os assuntos mais importantes desta segunda-feira, Dora Kramer, a quem agradecemos demais pela participação. Dora, seja muito bem-vinda. Uma ótima noite a você. Vários assuntos para tratarmos nessa edição do Jornal Jovem Pan. Mas para começar essa visita ao Brasil de Nicolás Maduro, uma recepção pomposa, né? Honras de chefes de Estado. Agora, chamou atenção também as falas de Lula, né? Dizendo que a Venezuela é vítima de narrativas e também as sanções impostas ao país seriam inexplicáveis, e ainda chegou a defender a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. Enfim, como avaliou essa visita, mas principalmente o posicionamento de Lula e essas defesas que ele faz de Nicolás Maduro e da Venezuela?
Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Desculpa, eu ri. Porque, Daniel, isso que você me propõe comentar, eu nem sei o que dizer. Por quê? Daí ao presidente querer retomar relações com a Venezuela, receber no âmbito de uma reunião de líderes da América do Sul, presidente da Venezuela, ok, né? Porque aquela coisa já ninguém também liga muito para essa questão de se é ditadura, se não é, está aí todo mundo com ótimas relações com a China, que é uma ditadura rica, mas é uma ditadura. Mas até aí eu vou. Agora, receber as homenagens é que eu não compreendo, porque apenas com a retomada, se ele quer dar uma sinalização de inclusão, de apoio até ali a Maduro, ok. Mas as homenagens, o destaque, inclusive acho ruim em relação aos outros presidentes que vão estar aqui, porque o Maduro recebe um tratamento especial e ganha um discurso que eu não tenho outra palavra, é mentiroso, porque não é narrativa que a Venezuela é uma ditadura, não é uma versão, é uma realidade. E um discurso, um posicionamento, um fato hoje que pegou muito mal para o governo, porque veja, é claro que ensejou a oposição a fazer críticas pesadas, mas você não vê no governo, em governistas, em petistas, em gente que está ocupando em geral as redes sociais para fazer aquela defesa do governo, seja o que for, aquilo ali é quase um silêncio, não houve nenhuma comemoração justificativa, porque é um ato injustificável. Tem algumas coisas que o presidente Lula faz que a gente não consegue compreender. Eu, pelo menos, não consigo. Eu comparo, guardadas as devidas proporções, com aquele convite do Stedley para ir à China, no momento em que o Stedley convoca invasão para o MST. Também não compreendi. É o mesmo extrato, entendeu? Está na mesma prateleira. Se isso vai ter alguma repercussão, acho que agora não. Mas isso vai fazendo parte, a oposição vai botando esse tipo de fala numa prateleira e quando chegar numa hora eleitoral, evidentemente será usado. E um tipo de discurso como esse de hoje, obviamente não pode ser favorável ao presidente Lula.
Continuamos nesse assunto, mas agora para ouvir Roberto Mota, que chega para nos fazer companhia nesse comecinho de semana. Mota, boa noite a você. Embora existam esses interesses comerciais e até de infraestrutura, a Verdolim trouxe a informação para a gente que há interesse e até necessidade do governo brasileiro de comprar energia elétrica do país para abastecer o estado de Roraima. Era possível moderar o discurso de forma que não ficasse tão favorável a um presidente que é acusado pela ONU de crime contra a humanidade, de grave violação aos direitos humanos, por causa da relação e do tratamento com os opositores ao governo dele? Porque além desse mal-estar internacional que é criado, também há um mal-estar interno. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso como todo, com certeza já começa a se articular. A gente está falando de um parlamento que tem maioria de centro-direita ou conservadora, já começa a articular algum tipo de reação. Eu estou com um documento aqui para passar para você, trazer as suas impressões. Recebemos agora que a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, por meio justamente do deputado Messias Donato, do Republicanos, encaminhou à mesa diretora um requerimento com uma moção de repúdio ao presidente Lula pela recepção de Nicolás Maduro nesta segunda-feira. Queria uma análise geral sua do que aconteceu hoje e do que pode acontecer no Congresso Nacional nos próximos dias.
Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite à nossa audiência. O que se tem hoje no Brasil, Lívia, é um mal-estar geral. São poucas as pessoas que estão aplaudindo ou até entendendo o que aconteceu. Porque os fatos estão aí para todo mundo ver. Nicolás Maduro é um ditador. Ele governa desde 2018, sendo considerado pela Organização dos Estados Americanos como ilegítimo. Tamanhas foram as evidências de fraude. Ele é herdeiro do Hugo Chávez, que em 1992 tentou dar um golpe militar na Venezuela. Depois, em 1998, acabou conseguindo se eleger e colocou a Venezuela numa trajetória de opressão e pobreza fartamente documentada, inclusive com relatórios da ONU mostrando que acontecem na Venezuela execuções sumárias e tortura motivadas por crimes de opinião política. Além disso, Nicolás Maduro é procurado pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Há uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua captura, dele e de várias outras personalidades do governo venezuelano. A pergunta que não quer calar é por quê? Qual a razão para se receber em solo brasileiro uma figura como essa? Isso é uma ofensa não só ao Brasil, mas à Venezuela e ao mundo. Não parece haver nenhuma justificativa razoável para se lidar com uma pessoa nessas condições.
O Supremo Tribunal Federal decidiu anular uma das condenações do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na investigação da Operação Lava Jato. Paula Lobão, também direto da Capital Federal, trazendo informações a respeito desse julgamento para a gente. Paula, boa noite para você. Qual a condenação anulada e qual a justificativa dos juízes para essa anulação?
Olívia, muito boa noite para você, para o Daniel, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Eduardo Cunha havia sido sentenciado pela Justiça Federal do Paraná a aproximadamente 16 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido cerca de 1,5 milhão em propinas. Essa é a denúncia, o teor dessa ação penal. E aí, nessa decisão do STF de hoje, além da anulação dessa condenação, o STF também determinou o envio de toda a investigação para a Justiça Eleitoral. O que a Justiça Eleitoral vai definir é se eles vão começar todo o trâmite do zero ou de onde parou, se eles vão considerar os processos já analisados, as investigações já concluídas. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha chegou a emitir uma nota hoje. Nessa nota afirma que o STF fez justiça e que Eduardo Cunha foi vítima de perseguição por uma instância incompetente. Essas foram as palavras utilizadas pela defesa de Eduardo Cunha. O Ministério Público Federal, Lívia, afirma que o ex-deputado Eduardo Cunha, ele foi beneficiado por um suposto pagamento de propinas por meio de contratos de construção de navios-sonda da Petrobras. Contrato esses firmados entre a Petrobras e um estaleiro coreano, um dos maiores, um dos que produzem e fabricam os maiores navios do mundo, né? É um dos maiores fabricantes de navios do mundo. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, ele votou ainda em dezembro do ano passado para rejeitar essa ação de Cunha. Ele alegou o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que os crimes cometidos não se enquadram em crimes eleitorais. E na época, quem seguiu o voto do relator foi o então ministro Ricardo Lewandowski, hoje aposentado do Supremo Tribunal Federal. E agora, os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça divergiram desse entendimento e votaram no entendimento de que é sim competência da Justiça Eleitoral o julgamento dessa ação, já que, na opinião dos três ministros, essas supostas propinas recebidas por Eduardo Cunha seriam contribuições para a Caixa 2 de campanha eleitoral. Portanto, Lívia, 3-2, vence a maioria. Então, a condenação foi anulada e o processo agora segue para a Justiça Eleitoral.
Agora, Paula, mudando um pouco de assunto, mas ainda na esfera do STF, quais os principais julgamentos na Suprema Corte para essa semana?
A gente tem aí a questão do Fernando Collor, ex-senador, e também a criminalização ou descriminalização do porte de drogas para usuários. Na quarta-feira, os ministros vão se reunir em sessão plenária para definir a pena que o ex-senador Fernando Collor deve cumprir. Lembra aqui que o Ministério Público Federal pede 22 anos de prisão. O relator da ação no Supremo, o ministro Edson Fachin, pede 33 anos de prisão e também um pagamento aí de dano moral no valor de 20 milhões de reais por parte de Fernando Collor. Lembro que o julgamento de Fernando Collor terminou, foi finalizado na quinta-feira passada, não houve tempo dos ministros definirem a pena, por isso então ficou para essa semana. E por 8-2, os ministros decidiram pela condenação de Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que eles vão decidir nessa sessão de quarta, Lívia, é qual será o terceiro crime que Fernando Collor vai ser enquadrado. Se será associação criminosa ou organização criminosa. Isso interfere na pena total, porque o crime de associação criminosa tem uma pena menor. E na quinta-feira, finalmente, o STF retoma esse julgamento para decidir se é crime ou não o porte de drogas para consumo próprio, né? Essa ação está no Supremo aí tramitando há cerca de 8 anos e até o momento já se tem 3 votos para que isso não seja considerado crime. O relator desse processo é o ministro Gilmar Mendes. Ele defende que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que, segundo ele, criminaliza e estigmatiza o usuário. Portanto, é um julgamento relacionado ao porte e não à venda, não ao tráfego, e sim ao usuário e ao porte de droga para consumo próprio. Eu volto com você ao estúdio, Lívia Daniel.
Esse julgamento vai dar o que falar, com toda certeza a gente vai falar muito dele aqui no Jornal Jovem Pan, vai repercutir muito as posições dos ministros e também como a sociedade está encarando esse julgamento também, vai encarar esse julgamento. Obrigada, viu? Paula Lobão, bom trabalho para você e até já. Roberto Mota, deixa eu te chamar rapidinho para a gente falar sobre o primeiro destaque que a Paula Lobão trouxe para a gente, que foi essa decisão da segunda turma do STF de anular a condenação do ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em processos da Operação Lava Jato. Ele havia sido condenado a quase 16 anos de prisão. Há um entendimento de 3 dos 5 ministros da segunda turma de que os crimes que estavam em análise são crimes ligados à Caixa 2 e, por causa disso, seguindo um entendimento, uma jurisprudência da própria Suprema Corte, esses crimes deveriam ser julgados na Justiça Eleitoral e não, como foi o caso, na Justiça Federal do Paraná, ou seja, um equívoco, segundo os ministros, de competência. Eu sei que você vai dizer, Lívia, eu não sou advogado, não vou fazer análise técnica. Então eu te peço uma análise política desse julgamento.
A análise política é simples, Lívia. É cada vez mais difícil para o cidadão comum entender como funciona a justiça no Brasil. Esse é um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas com as quais eu falo. Ninguém consegue mais entender o que está acontecendo. O que parece é que a gente voltou a um tempo em que é quase impossível se punir um político poderoso. Quando a gente olha para um caso desse, o que o cidadão comum quer? Ele quer que a justiça seja feita. É isso que a gente quer. A justiça seja feita no tempo de nossas vidas, que não leve décadas. Essa história de equívoco do tribunal está se tornando frequente demais. Esse caso não era para ter sido julgado aqui, ele deveria ter sido julgado lá, então mela tudo, vamos começar tudo de novo. Parece, às vezes, que os formalismos ganham mais importância do que aquilo que é essencial à justiça, que é resolver se aquele ato foi correto ou não e punir se o ato foi errado. Agora, perceba, não é sempre que esse formalismo é tão importante assim, porque neste momento a gente está vendo mais de 1000 pessoas sendo julgadas pelo STF com relação aos atos de 8 de janeiro e nenhuma delas tem foro privilegiado.
Pois é, e o presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que ainda não vai divulgar a informação sobre quem será o seu indicado para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Ao ser questionado por jornalistas, Lula disse, vou abrir aspas, isso é uma coisa tão minha que eu não quero repartir com ninguém, fecha aspas. A expectativa é que Lula indique o advogado Cristiano Zanin, que o defendeu nos processos da Operação Lava Jato. Recentemente, o chefe do Executivo afirmou que todos compreenderiam caso Zanin fosse indicado. A expectativa é que a indicação seja anunciada nos próximos dias. Depois do anúncio, o escolhido deverá ser aprovado pelo Senado para que possa assumir a cadeira de Lewandowski na corte. Dora Kramer, claro que eu quero repercutir essa informação contigo. Do ponto de vista ético, qual seria a mensagem passada para a sociedade quando o presidente da República indica um jurista que foi o seu advogado em um processo que culminou com a sua soltura? E do ponto de vista político, Lula não estaria dando mais e mais munição para os adversários?
Olha, do ponto de vista ético, a mensagem é clara, né? E já está embutida nessa declaração do presidente Lula hoje. É uma questão tão minha, ele leva para o lado pessoal, é dele a prerrogativa, mas é uma prerrogativa que ele tem delegado por delegação popular e que não é uma questão minha, sua, dele, é uma questão do país. Do ponto de vista político, olha, já se sabe isso, os ministros do Supremo, desde o início de março, já sabiam que seria o Zanin. Vai passar, claro que vai passar, porque o Senado tem essa tradição de não querer confusão com o ministro do Supremo, não faz sabatinas rigorosas, aquilo ali é quase que uma formalidade. Na questão do Zanin pode haver protestos aqui e ali, uma declaração aqui e ali, mas vai passar. Agora, o que fica é uma sinalização muito ruim, porque o advogado, isso nunca houve, já houve ministros indicados que tiveram, assim, atuações em governos dos presidentes que fizeram a indicação, mas de uma pessoa que foi advogado, como vai ser? E as questões que envolverem o presidente Lula, eu não estou dizendo só na Lava Jato, não, porque isso em relação ao Lula já morreu, eu estou dizendo em relação ao governo. Como é que fica? Ele vai se declarar impedido? Não vai se declarar impedido? Olha, quando o presidente Jair Bolsonaro, então presidente, fez indicações também igualmente personalistas, houve muita crítica a ele. E, na minha opinião, críticas bem fundadas. Agora, não vejo diferença entre a indicação de um ministro terrivelmente evangélico para a indicação de um outro ministro terrivelmente leal.
E saíram as primeiras punições para atletas envolvidos no escândalo das apostas esportivas. Letícia Miyamoto tem detalhes para a gente ao vivo. Letícia, boa noite para você. Tem jogador banido do futebol?
Oi, Lívia, Daniel. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva baniu o jogador Romário durante um julgamento que ocorreu nesta segunda-feira. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O ex-Vila Nova também foi condenado a pagar uma multa no valor de R$25 mil por ter participado do esquema de manipulação de partidas de futebol. O jogador Gabriel Domingos, o ex-companheiro de time, inclusive, de Romário, também foi punido. Desta vez foi condenado a 720 dias de suspensão, além de ter que pagar uma multa aí no valor de R$15 mil. Segundo o Ministério Público de Goiás, o Romário teria atuado como intermediário, então ele teria selecionado alguns jogadores que estariam dispostos a cometerem infrações, a cometerem pênaltis contra nos últimos jogos da Série B de 2022. Domingos também entrou no caso porque ele teria prometido aos apostadores que também cometeria um pênalti no jogo contra o Sport, mas isso não se concretizou, porque Domingos nem mesmo chegou a entrar em campo. De acordo com o Ministério Público, de acordo com a investigação, os jogadores que participavam deste esquema recebiam uma quantia antecipada de cerca de R$10 mil por partida e depois eles lucravam, faturavam aí uma quantia de cerca de R$150 mil também por partida. A investigação teve início com a Operação Penalidade Máxima, que foi deflagrada ainda em fevereiro pelo Ministério Público de Goiás. A investigação teria reunido dezenas de provas contra esses jogadores, como mensagens de texto, áudios e até mesmo comprovantes de pagamento. Esses dois jogadores ainda não se manifestaram publicamente, mas vale destacar que ainda cabe recurso a essa decisão, já que o julgamento ocorreu em primeira instância. Lívia.
Obrigada pelas informações, Letícia Miyamoto. E só para fechar esse tema, já que tem tudo a ver com essas investigações e julgamentos de possíveis envolvidos nessa manipulação de apostas, a CPI das apostas esportivas continua acontecendo na Câmara dos Deputados e com aprovação de requerimentos que envolvem até empresas, as maiores empresas de apostas que têm atuação aqui no Brasil. A gente também segue acompanhando esse movimento no Legislativo. Obrigada, viu? Bom trabalho para você.
E a Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou os nomes dos inscritos para a lista tríplice para a sucessão no comando da PGR, a Procuradoria-Geral da República. O mandato de Augusto Aras termina em setembro. Se inscreveram os procuradores José Adonis, Aloysia Franchisen e Mário Bonsaglia. Agora cabe ao presidente da República indicar um novo procurador-geral. Essa lista da associação vale como uma sugestão, mas Lula já deu a entender que não deve acatar a proposta da associação. Desde 2001, a ANPR envia os três nomes mais votados pelos pares do Ministério Público ao presidente. Embora não haja uma obrigação legal, Lula e Dilma acolheram a eleição da associação e indicaram o primeiro colocado da lista para o comando da PGR. Fernando Henrique Cardoso, em 2001, Jair Bolsonaro, em 2019 e 2021, não indicaram o nome escolhido pelos procuradores. A indicação do presidente precisa ser aprovada pelo Senado Federal.
Agora destaques internacionais para você. Vamos atualizar a guerra na Ucrânia. A Rússia disparou hoje mísseis contra Kiev, obrigando moradores a procurar abrigo. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, traz as informações agora direto da Rússia, né, Luca? Boa noite. O que é que você destaca para a gente nesta segunda-feira?
Boa noite, Lívia. É, a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Mais uma vez, a Rússia apelou para ataques durante a madrugada, não só na capital Kiev, mas também em outras cidades do país. Nós vemos que foram ataques com drones, segundo o Ministério da Defesa ucraniano, cerca de 75 drones, dos quais 67 foram abatidos, mas mesmo assim as imagens de pânico de crianças correndo, deixando suas escolas por conta das sirenes e também de barulhos, né, de bombas, faz com que essa guerra mostre a catástrofe humanitária que acontece aqui na Europa. Também outra cena que foi recorrente durante essa segunda-feira foram as pessoas buscando abrigo nas famosas e profundas estações de metrô da capital ucraniana. Nós vemos que há também uma série de ataques que aconteceram durante o dia, algo que não é muito comum. Os russos têm utilizado-se de ataques durante a madrugada, exatamente quando as pessoas estão nas suas casas, para tentar evitar qualquer tipo de grande comoção nacional, mas a gente vê que os ucranianos, ao mesmo tempo em que sofrem com esses ataques, segundo o presidente Zelensky, estão já nos minutos finais da organização de sua contraofensiva, agora no final do mês de maio. A cidade de Bakhmut, que virou um grande cenário de destruição durante esses últimos meses de guerra, está praticamente dominada pelos russos, segundo o que foi verificado pelas agências internacionais. Inclusive, a troca de postos entre os mercenários da Wagner para o exército russo, propriamente dito, já deverá começar a acontecer no próximo dia 1º de junho.
Agora, Luca, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, vai antecipar as eleições legislativas no país, é isso? Qual a explicação?
Vai sim. A Espanha passou por eleições regionais durante o último final de semana e o partido de Pedro Sánchez, um partido de esquerda, partido socialista operário da Espanha e também o outro da coalizão, o Podemos, ambos de esquerda, perderam significativamente as suas posições dentro dos parlamentos regionais, das assembleias regionais na Espanha. Ao mesmo tempo em que a direita e até mesmo os partidos considerados de extrema direita conseguiram ganhar bastantes cadeiras. Nós vemos no caso o Vox, uma voz super conservadora dentro da Espanha, que ganhou, praticamente dobrou a sua votação das últimas eleições e, portanto, Pedro Sánchez decidiu dissolver o parlamento e antecipar as eleições para o próximo dia 23 de julho. Ele não teria a obrigatoriedade de fazê-lo, poderia seguir até o final do seu mandato, mas ele, por conta da derrota, acredita que seja a decisão mais democrática nesse momento e, portanto, muitos acreditam que a esquerda na Espanha possa vir a perder o poder, dados os números preliminares dessas eleições regionais que tivemos no último final de semana.
É mais um assunto para a gente acompanhar muito atentamente aqui do Brasil, né? Obrigada, viu? Luca Bassani, boa semana, bom trabalho para você. E na Argentina, dois brasileiros vão a julgamento pelo atentado contra a ex-presidente do país, Cristina Kirchner. Vamos acompanhar os detalhes com a Malu Bacarin.
O procurador federal, Carlos Rívolo, pediu para levar três pessoas a julgamento por tentarem matar Cristina Kirchner. O brasileiro Fernando Sabag Montiel, que disparou o gatilho a centímetros da cabeça da atual vice-presidente da Argentina, a namorada dele, Brenda Uliarte, considerada cúmplice, e Nicolás Carrizo, considerado um participante secundário. Os advogados de Kirchner se opuseram ao julgamento, afirmando que ainda há evidências a serem investigadas e que outras pessoas que ainda não foram investigadas podem ter participado do crime. Segundo o procurador federal, o Ministério Público vai continuar trabalhando, mesmo que o processo seja levado ao tribunal. Ele acrescentou que acredita que o atentado não tenha sido financiado, já que a investigação do patrimônio dos acusados não indica que tenham recebido um pagamento. O atentado contra Cristina Kirchner aconteceu em setembro do ano passado. Montiel tentou atirar duas vezes, mas os disparos falharam.
Seguimos com mais informações, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele prometeu entregar ainda nesta semana ao presidente Lula a medida provisória dos carros populares. Então, para a gente entender o verdadeiro impacto dessa proposta, nós vamos conversar a partir de agora com o Samuel Pessoa. Ele é pesquisador associado da FGV Ibre, a quem agradecemos demais pela participação. Samuel, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News.
Boa noite, um prazer estar com você.
Perfeito. Para começar, queria pedir justamente a sua avaliação acerca dessas medidas anunciadas pelo governo Lula para fortalecer a indústria nacional e também para retomar o carro popular, que não é mais tão popular assim. Agora, em meio às discussões em torno do arcabouço fiscal, reforma tributária, faz sentido conceder isenção fiscal, redução de impostos para produzir carros mais baratos? E quem é que vai poder comprar um carro de 60 mil reais?
Não faz nenhum sentido, né? Que essa medida não é uma medida para a indústria. A indústria automobilística brasileira não irá resolver os problemas dela reduzindo 10 mil reais no preço de um carro que custa, de um bem que custa 70 mil reais. Essa é uma medida populista para uma tentativa do governo Lula de aumentar sua popularidade na classe média, que foi um grupo da sociedade que não votou a favor do presidente na última eleição. Me parece que essa é o esforço, é um esforço de reconquistar uma certa classe média para o seu eleitorado. Então, eu vejo uma medida populista, não vejo uma medida de desenvolvimento econômico. A indústria brasileira tem mil problemas, e o grande problema da indústria brasileira é que ela não tem capacidade, a indústria automobilística, de exportar, ela não tem como capacidade de acessar o mercado internacional. Como ela não acessa o mercado internacional, a escala no Brasil é relativamente pequena. O carro é pouco eficiente, a produção, ele custa pouco, muito. Como produz pouco, fica caro demais, né? Então, o esforço, a política pública, ela tem que visar integrar a indústria automobilística brasileira nas cadeias globais de valor da indústria automobilística mundial, de sorte que o carro brasileiro consiga acessar o mercado internacional e a gente resolva esse problema de escala. Veja bem que coisa esquisita, a gente não consegue exportar carro, mas a gente exporta avião. Ora, a gente exporta avião porque o nosso avião é bom. Ora, se a gente consegue fazer avião, por que que a gente não consegue pensar uma política pública para que nós consigamos ter uma indústria automobilística tão integrada com o resto do mundo quanto a indústria aeronáutica?
Pessoa, pensando num curto prazo, num prazo mais urgente, eu entendo pela resposta do senhor que fomentar a exportação desse setor seria fundamental justamente para diminuir a ociosidade da indústria automobilística nacional, que é um dos argumentos que foram usados pelo governo federal para iniciar, para anunciar esse pacote de medidas com cortes em impostos para tentar fomentar essa indústria brasileira. E, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é uma medida transitória. O vice, o Alckmin, já havia dito na semana passada que era uma medida pontual, não seria algo, uma política permanente, enquanto não se inicia um início de queda no ciclo da taxa básica de juros. Pensando nessa possibilidade, pessoa, de talvez o fomento a uma indústria nacional voltada para a exportação ser uma política mais de longo prazo, pensando talvez em algo que surtisse um efeito imediato, não seria uma política positiva para os próximos meses, por exemplo? Não surtiria nenhum tipo de efeito positivo?
Não me parece que esse é o problema da indústria, né? Vai aumentar um pouquinho a produção, mas também não vai ter um impacto tão grande, não vai resolver os problemas. Eu entendo que se nós conseguirmos reduzir as taxas de juros, e para isso o processo inflacionário tem que virar, isso vai ser bom, melhora as condições de financiamento, aí a demanda doméstica aumenta, e isso reduz a ociosidade da indústria. Mas essas medidas... Gente, nós tivemos lá no período anterior do governo Lula o programa Inovar Alto. Ele deu errado. Depois nós tivemos o programa Rota 2030, que também deu errado. E é uma indústria que está instalada no Brasil há 70 anos e o tempo todo a gente está tentando fazer alguma coisa para ela sobreviver. Acho que a gente está errando. Então, não me parece que é um esparadrapo, evidentemente. A indústria fica feliz, mas não vai resolver o problema. Quando passar o prazo, vai vir a mesma ladainha, dizer que tem que expandir o prazo, porque não deu certo, e a gente vai ficar nessa história mais algumas décadas.
Pois é, agora, Samuel, em relação a esse desejo do governo de ajudar nesse processo de reindustrialização. Dá para pensar em uma alternativa que seja diferente dessa de oferecer crédito subsidiado, algo que já foi feito em outras administrações do PT, para além da necessidade de crédito e dinheiro, recursos, por parte das indústrias, dá para pensar em um grande projeto para ajudar de que forma?
A primeira coisa é que a gente tem que se convencer que se a gente repete as políticas, os resultados vão ser os mesmos. Então, essa política de subsídio, tá, ela nunca deu certo. Se nós voltarmos a insistir nela, seja via redução de preço, seja via subsídio direto do BNDES na taxa de juros, isso não vai dar certo, a gente tentou no passado. Então, temos que reconhecer esse fato. Se as causas são as mesmas, as consequências serão as mesmas. E o segundo ponto é que a gente tem que viver com as restrições da nossa realidade. A gente olha, a China tem uma indústria imensa. É verdade, a China tem uma indústria imensa. A Coreia e o Japão também. Agora, se eu olhar a taxa de poupança doméstica desses países, é imensa. Esses países, a China poupa 45% de tudo que ela produz, ela não consome. Nós poupamos 15%. A Coreia poupa 30%, 35%. O Japão, que é uma sociedade super envelhecida, é uma sociedade idosa, poupa uns 24%. Para quem poupa muito, tem juros normalmente baixos. E se os juros são baixos, a indústria que usa muito capital é mais viável. Além disso, todos esses países asiáticos, que a gente fica o tempo todo falando deles e quer ter uma indústria igual a eles, são sociedades que conseguiram educar com muita eficiência e qualidade toda a sua população. A força de trabalho nesses países asiáticos é muito escolarizada com altíssima qualidade. E esse é o tipo de trabalhador que é complementar com a indústria de transformação. Nós temos um problema sério de qualidade da mão de obra em todos os níveis de escolaridade. Então, nós precisamos reconhecer que a indústria brasileira ela vai ter sempre problemas, porque as características estruturais da economia brasileira não são muito favoráveis à indústria. Agora, tem coisas muito importantes que podem ser feitas. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad está se esforçando muito para aprovar a reforma dos impostos indiretos. Ora, se essa reforma tributária dos impostos indiretos for aprovada, a indústria brasileira vai ser o setor mais beneficiado, e justamente porque a estrutura tributária, a complexidade, pesa principalmente sobre a indústria de transformação. Não só a enorme complexidade, com custo de conformidade, pagar imposto é super difícil, mas uma quantidade gigantesca de litígio, que afeta desproporcionalmente a indústria de transformação. Também a indústria de transformação paga os impostos mais altos, e não é justo que bens paguem impostos maiores que serviços e agropecuária. Então, também tem alíquotas que precisam ser rebalanceadas. Ora, esse pacote que eu elenquei aqui certamente terá um impacto sobre o desenvolvimento da indústria muito maior do que esses 10 mil reais aí da política pública anunciada agora. E eu acho que essa deveria ser a prioridade. Tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin como o ministro Fernando Haddad, eles têm que priorizar, aprovar a reforma tributária, rebalancear as tarifas, as alíquotas de impostos, tirar sobre a indústria esse peso imenso que ela carrega nas costas de uma estrutura tributária muito complexa e muito pesada sobre ela.
Agora, Samuel, falando em reforma tributária, uma discussão muito importante, mais uma vez, não vai acontecer no contexto da reforma, que é a revisão dos chamados gastos tributários. Paulo Guedes, ministro da Economia, ex-ministro da Economia, já defendia que era necessário se fazer essa revisão. O próprio ministro Fernando Haddad também defende que é necessário. Mas diante da complexidade dessa discussão, isso não deve ser discutido agora no contexto da reforma tributária. Só para quem está nos acompanhando, gastos tributários são aqueles gastos indiretos, quando o governo concede benefícios, isenções fiscais e deixa de arrecadar. Então, são considerados gastos mais indiretos. Em que momento, Samuel, e qual governo vai ter a audácia de revisar esses gastos tributários. Só para esse ano, 2023, o orçamento prevê um gasto de mais de 450 bilhões de reais.
É uma dificuldade, né? Porque assim, em cada gasto tributário tem um grupo da sociedade que se beneficia dele. E esse grupo consegue fazer muita pressão no orçamento. Então, a menos que haja uma conscientização coletiva da sociedade como um todo, é muito difícil fazer frente a isso. Né? Por exemplo, os dois gastos tributários maiores, os dois primeiros da lista, são a Zona Franca de Manaus e o regime tributário especial do Simples. Ora, esses dois temas são vedados no Congresso Nacional. Ora, se eu, para discutir gasto tributário, eu não posso discutir Zona Franca de Manaus e Simples, desses 400 e pouco, acho que uns 200 já foi, não posso mexer. Aí, o que mais que tem gasto tributário? Tem desconto para a classe média de gastos com saúde no Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e com escovas. Ora, vai mexer nisso. Dizer que ó, a gente tem SUS, todo brasileiro tem acesso ao SUS. Agora, se você quiser ter acesso a um serviço de saúde de melhor qualidade, isso não te dá direito a reduzir o seu imposto de renda. Vai ser um problema no Congresso Nacional, não sei. E assim sucessivamente. Quando a gente olha item a item, cada item tem lá a sua justificativa e tem pessoas e grupos da sociedade organizados que vão brigar para manter aquele privilégio, aquele benefício. Então é difícil mesmo.
Tá certo, projeto do governo para baratear o preço dos carros populares, também a situação da indústria no país. Além disso, as perspectivas para a reforma tributária em destaque nessa entrevista com Samuel Pessoa, ele é pesquisador associado do FGV Ibre, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Samuel, boa noite e volte mais vezes.
Boa noite, prazer estar com você.
Falando ainda de economia, a gasolina vai ficar mais cara a partir do mês que vem. O Rodrigo Viga tem mais informações.
Vem aí pressão sobre os combustíveis. Ela começa a partir do dia 1º desse mês de junho. Pressão sobre gasolina e sobre etanol. Uma espécie de reoneração do ICMS. O ICMS hoje varia de 17% a 18% em todo o país, em função de uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. Era tempo de pressão sobre os preços dos combustíveis, sobre a inflação, e aí aprovou-se aquela lei que estabeleceu um teto para o ICMS dos combustíveis. No entanto, a partir do dia 1º de junho, haverá uma mudança na cobrança de ICMS para etanol e também para a gasolina. Na média, com essa alíquota atual, hoje o ICMS sobre os preços dos combustíveis está na casa de R$ 1,08. Cálculos de especialistas e analistas apontam que a partir de 1º de junho sobe para R$ 1,22. Impacto sobre o preço dos principais combustíveis utilizados em todo o país. O economista Aurélio Valporto, presidente da Abradim, uma associação que reúne acionistas minoritários de empresas de capital aberto, entende que a reoneração é um grande erro, é um grande equívoco.
Mas para que isso resulte em avanços para a economia, é necessário que a redução dos preços chegue ao consumo. Fato que está ameaçado agora com a infeliz decisão de voltar a cobrar integralmente os tributos que foram reduzidos ou eliminados. É um passo atrás na política energética do governo. Para piorar, tem gente que, sob o falacioso pretexto de defender investidores, quer que a Petrobras volte com a PPI e, para isso, recorreu ao Judiciário. Voltar com a PPI seria um enorme retrocesso e prejudicaria todos os investidores das empresas que não são do setor.
Em meados desse mês de maio, a Petrobras reduziu os preços de gasolina, diesel e GLP. O corte no preço da gasolina foi de mais de 12% nas refinarias. Isso, aos poucos, chega nas bombas, mas com essa pressão que vem do ICMS, segundo analistas e especialistas, a Petrobras teria que fazer uma nova redução no preço do combustível para que o consumidor não sinta preços mais altos nas bombas. O Ministério da Fazenda tem dito que a Petrobras pode ajudar a compensar essa pressão que vem do ICMS a partir de 1º de junho. No Rio, Rodrigo Viega.
Pois é, e hoje o dólar voltou a fechar acima dos R$ 5. Então, hora de saber o que impactou no fechamento do mercado com o nosso analista de economia, ele que explica, que descomplica, Luiz Arthur Nogueira. Boa noite, Nogueira. Seja bem-vindo.
Roubou o bordão. E agora, Nogueira?
Boa noite a todos. Aqui, de fato, a gente explica e descomplica a economia. Vamos começar, Caniato, com o boletim Focus, que é um importante termômetro de como o mercado está enxergando vitórias e derrotas do governo Lula no Congresso Nacional. E aqui eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o mercado melhorou a projeção de crescimento econômico para esse ano, passando de 1,20% para 1,26%, e melhorou também a previsão de inflação, reduzindo de 5,80% para 5,71%. Mas a má notícia é que não houve nenhuma melhora para o ano que vem. Ficou estagnado tanto a projeção para a inflação, em 4,13%, quanto a projeção de crescimento econômico de 1,30%. E por que isso é uma má notícia? Porque o ano mais importante para a gente olhar agora, no finalzinho de maio, já é 2024. Não é mais 2023, porque é justamente o ano que vem que o Banco Central está olhando para definir se começa logo ou não a reduzir juros. E se não cai a previsão de inflação para o ano que vem, fica mais difícil ou fica mais adiado esse início do ciclo de queda de juros aqui no Brasil. Então, a aprovação do novo arcabouço fiscal, de fato, ajuda, mas ainda não convenceu o mercado a reduzir as projeções de inflação para o ano que vem. E convenhamos, Caniato, essa entrevista que vocês acabaram de fazer, você e a Lívia, com o professor Samuel Pessoa, mostrou claramente que é um erro o governo abrir mão de arrecadação nesse episódio aí dos carros populares, piorando as contas públicas. Porque quando você piora as contas públicas, você adia ainda mais esse ciclo de queda de juros, que, na minha opinião, seria o melhor instrumento para garantir um crescimento econômico maior no ano que vem. Ou seja, a batalha do arcabouço fiscal vai agora para o Senado Federal, vai continuar a polêmica sobre essa medida provisória para baratear os carros populares e, de concreto, até agora, nós não temos uma queda da inflação projetada para o ano que vem, o que, em tese, adia o início do ciclo de alta, ou melhor, de queda de juros aqui no Brasil, Caniato.
Pois é, e tem um aspecto que você, inclusive, já destacou, que quando você faz o anúncio e a medida não começa de maneira imediata, quem é que vai comprar um carro agora, sabendo que dentro de algumas semanas o carro vai estar R$10 mil mais barato? Isso impacta diretamente no mercado automobilístico, muito bem observado pelo Luiz Arthur Nogueira nos programas e jornais aqui da Jovem Pan, né, Lívia?
Exatamente. E olha só que essa política do governo vai valer, a gente vai ver se a medida provisória vai configurar isso mesmo, para veículos de até R$120 mil, ou seja, vai além daqueles chamados carros populares,
popular,
né?
Popular para a Lívia, tá?
Eu vou passar para frente, Nogueira, vou passar para frente. Vamos lá, você mencionou a questão do arcabouço fiscal. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, tem a expectativa de que no Senado, apesar de todas as discussões que podem advir por causa de pontos polêmicos que não avançaram na discussão na Câmara dos Deputados, o senador acredita que até o dia 15 de junho a proposta será aprovada. Será que essa expectativa deve se confirmar? O que que você especula, hein?
Eu espero que sim, Lívia. Eu acho assim, a Câmara já melhorou o texto que veio do Ministério da Fazenda. Eu aqui na Jovem Pan News avaliei o texto da Fazenda como um texto mediano, nota 5. Ou seja, não era uma tragédia, nota 0, mas longe de ser um texto excelente, nota 10. A Câmara teve idas e vindas, melhorou o texto para nota 6. Eu acho que se o Senado mantiver esse texto nota 6, ou até melhorar um pouquinho, sendo um pouco mais rigoroso nas contas públicas, melhor ainda, o mercado vai aplaudir, vai gostar. Eu acho que, de concreto, para a gente ganhar tempo, é isso que o Senado Federal pode entregar para o Brasil. Até para poder também livrar a pauta e a gente começar a debater seriamente outro tema que é muito urgente, que é a reforma tributária, que também precisa andar logo, precisa trazer avanços para a gente melhorar esse clima econômico. Aliás, é essa melhoria de clima econômico que vai poder ajudar a nossa Bolsa de Valores a continuar subindo. A gente veio de 5 semanas consecutivas de alta. Hoje, é verdade, a Bolsa caiu, o índice Bovespa 0,52% aos 110.333 pontos, mas hoje foi um dia atípico, porque houve feriado nos Estados Unidos, foi o Memorial Day, com isso houve poucos negócios de investidores estrangeiros aqui no Brasil, e como a gente vinha de 5 semanas consecutivas de alta, hoje foi um dia de realização de lucros. O dólar também subiu um pouquinho aqui, 0,38% aos R$5,01. Agora, efetivamente, o que vai determinar se a nossa bolsa vai de fato ter uma alta consolidada nas próximas semanas ou vai regredir ao patamar de 100 mil pontos, será esse avanço ou não do debate do arcabouço fiscal no Senado Federal e, na sequência, a tão aguardada reforma tributária.
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, as principais notícias de economia, sempre com as análises aprofundadas de Luiz Arthur Nogueira, todas as noites aqui no Jornal Jovem Pan. Luiz, obrigado, boa noite, bom descanso.
Obrigado, boa noite a todos.
Boa noite, Luiz. Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan. Já já a gente volta com mais destaques de Brasília e outras notícias para você.
Pois é, vários assuntos importantes, a gente conta com a sua audiência, um intervalo muito rápido. Não saia daí.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, reunindo os destaques e as notícias mais importantes desta segunda-feira.
O Ibama vai reanalisar o pedido da Petrobras para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A Camila Yunis tem mais detalhes.
Exatamente, o Ibama disse que recebeu nessa última semana o novo projeto da Petrobras para a exploração da bacia do rio Amazonas. E aí, o Instituto disse que vai fazer uma nova avaliação e que vai fazer essa avaliação baseada em critérios técnicos. A gente relembra todo este caso. Recentemente, a Petrobras enviou para o Ibama um pedido, uma solicitação para explorar a bacia do rio Amazonas, que fica ali na costa do Amapá. No entanto, o Ibama não permitiu essa exploração, a Petrobras teve esse pedido negado, porque na avaliação do Ibama, esse projeto apresentava falhas, como por exemplo, não apresentava um plano de contenção, um plano emergencial para caso houvesse derramamento de petróleo e também não calculava qual seria o impacto dessas atividades em terras indígenas do Oiapoque. Então, por isso, O IBAMA acabou negando esse pedido que foi feito pela Petrobras para a exploração ali da bacia do Amazonas. Agora, a Petrobras envia um novo pedido e o IBAMA vai fazer essa nova avaliação. Como a gente já tem destacado aqui na Jovem Pan, isso gerou alguma instabilidade no governo federal. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, saiu em defesa do IBAMA, disse que o Instituto tem posicionamentos técnicos e que devem ser respeitados. Do outro lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, saiu em defesa da Petrobras, disse que a petroleira não deveria desistir e continuar se esforçando aí para ter esse respaldo do IBAMA. Então isso gerou uma certa instabilidade no governo federal, mas claro que ainda tem desdobramentos agora com essa nova solicitação feita pela Petrobras.
Pois é, um assunto que repercute, a gente vai aguardar justamente qual será o posicionamento, esse pedido, inclusive, da Petrobras. Claro que o governo federal, especialmente o IBAMA, eles irão analisar, e é um assunto que tem gerado muitas discussões no âmbito do Congresso Nacional, Câmara, Senado, especialmente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Claro que a Jovem Pan segue acompanhando para trazer todas as informações e também atualizações acerca desse projeto que é muito defendido pela Petrobras. Agora eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Hoje, segunda-feira, acompanhando sempre as principais notícias do dia aqui no Jornal Jovem Pan. Sejam todos muito bem-vindos. E o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, ele enviou um ofício à Embaixada dos Estados Unidos nesta segunda-feira, avisando sobre a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. Segundo o congressista, o chefe da Venezuela é procurado por autoridades norte-americanas e acusado dos crimes de narcotráfico, terrorismo internacional e corrupção. Em seu perfil no Instagram, o deputado declarou que aguarda uma resposta da embaixada e que espera providências severas também contra o presidente Lula.
E hoje teve reunião do governo sobre a reforma tributária. Essa pauta será o foco do Congresso Nacional após a votação da nova regra fiscal. A Yasmin Costa traz agora as informações para a gente mais uma vez. O Ministério da Fazenda foi informado pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que o debate sobre a reforma estaria muito teórico e que a pasta deve trazer cálculos mais aprofundados. O que foi discutido nesse encontro de hoje, Yasmin?
Vamos lá, Lívia. Esse é um assunto que vai ser debatido aqui dentro do Congresso Nacional, essa pauta econômica envolvendo a reforma tributária. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu ali nomes que estão empenhados nesse assunto aqui dentro do Congresso, como o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, e também o deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador daquele grupo de trabalho que trata desse assunto. O que o ministro da Fazenda quer? Ele quer sentar junto com a equipe do deputado Agnaldo Ribeiro, que vai produzir o relatório. Ele quer que técnicos do Ministério da Fazenda façam a contribuição, apresentem dados ali mais robustos, informações mais robustas, para que esse relatório efetivamente tenha respaldo técnico e efetivamente essa questão envolvendo a reforma tributária saia do papel, porque é um assunto antigo aqui dentro do Congresso Nacional. Os parlamentares tentam essa questão envolvendo a reforma tributária aprovar um assunto como esse há pelo menos 20 anos e nunca saiu do papel. Mas agora o governo diz que está empenhado e que deve articular aqui com o Congresso Nacional esse tema. E é um ponto importante essa articulação, vale lembrar, né, Lívia? Porque por se tratar de uma reforma que vem através de uma proposta de emenda à Constituição, o quórum para aprovação é aquele quórum qualificado, um quórum maior. E hoje a gente vem noticiando aqui na programação da Jovem Pan, o governo não tem uma base tão consolidada. Por isso precisa, além de articular um texto que tenha trânsito dentro do Congresso Nacional, é bom também ter uma articulação com os próprios parlamentares para conseguir a aprovação dessa medida. Para entregar para vocês aí, antes de qualquer coisa, vou acrescentar uma informação nova que diz respeito à agenda hoje do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele também se reuniu com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. E na saída desse encontro, Tebet falou rapidamente com a gente da imprensa. Ela disse o seguinte, que na semana passada o governo anunciou ali um contingenciamento de 1,7 bi no orçamento, justamente para conseguir atender ali o limite, ficar dentro do limite de teto de gastos. O que que a ministra do Planejamento disse hoje? Disse que esse bloqueio não vai atingir os ministérios menores e que isso também não deve comprometer o orçamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E ela ainda afirmou o seguinte: conforme for passando o tempo, pode haver uma liberação desses recursos. Ressaltou que quando houver espaço orçamentário, os recursos serão liberados. E ela ainda disse que, apesar das pastas maiores serem atingidas, não haverá prejuízo com esse bloqueio, não haverá prejuízo na execução das políticas públicas. Agora sim, volto com vocês.
Obrigada, Yasmin Costa, viu? Mais uma vez pelas informações, um bom trabalho para você aí em Brasília.
Seguimos com outros destaques, porque a Justiça Eleitoral cassou o mandato do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o tornou inelegível por 8 anos. Ele é acusado de um esquema para impedir denúncias e reportagens na área da saúde. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga.
O ex-prefeito do Rio de Janeiro e deputado federal Marcelo Crivella já está recorrendo de uma decisão da Justiça Eleitoral. É o Fluminense que o tornou inelegível por 8 anos e determinou a cassação do mandato do parlamentar. A decisão foi tomada pela juíza Márcia Capanema. Em questão, um caso que durante a pandemia de Covid-19 ficou bastante conhecido por aqui, chamado Guardiões do Crivella. Servidores do município do Rio de Janeiro, na época em que Crivella era o prefeito da cidade, ficavam dentro na porta de hospitais, estrategicamente posicionados, para tentar evitar o contato dos pacientes e dos parentes dos pacientes com jornalistas e com a imprensa de uma maneira geral. O objetivo era filtrar informações e evitar que informações negativas sobre a prefeitura, sobre a unidade de saúde do município, chegassem ao conhecimento dos jornalistas. Até um grupo de WhatsApp foi montado por parte desses servidores para monitorar e acompanhar onde estavam os jornalistas nos hospitais da cidade do Rio de Janeiro. O caso teve uma enorme repercussão e agora a Justiça Eleitoral decidiu pela cassação do mandato de Marcelo Crivella e o tornar inelegível por 8 anos, tendo como data base o ano de 2020. A defesa de Marcelo Crivella entende que um juiz de primeira instância não pode cassar o mandato de um parlamentar federal, de um deputado federal, que é o caso do ex-prefeito do Rio de Janeiro. E diz também que é passível de recurso essa decisão, por isso a determinação da juíza Márcia Capanema não tem validade agora, neste momento. O nome de Marcelo Crivella andou sendo especulado, cogitado para a disputa envolvendo a prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2024. No entanto, ele deixou o município, o governo municipal, com baixa avaliação e também com muitas críticas por parte da população carioca do Rio. Rodrigo Viga.
Pois é, vamos repercutir essa notícia com o Roberto Mota. Mota, é importante lembrar que você é do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella foi prefeito da capital fluminense. Ele é muito conhecido também no segmento evangélico, especialmente da Igreja Universal do Reino de Deus, mas politicamente ele tenta se manter na cena após esse episódio de cassação. Para além da questão jurídica, já que ele vai recorrer, vamos aguardar quais serão os desdobramentos, esse é o típico episódio que pode acabar com a carreira de um político?
Ou não, porque hoje tudo pode acontecer, né? A Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do deputado federal e aplicação de uma multa, e determinou que ele fique inelegível nos 8 anos subsequentes à eleição municipal de 2020. Quer dizer, é uma coisa meio retroativa, porque o Crivella se elegeu deputado federal no ano passado, em 2022. Então fica assim uma sensação de estranhamento, né? Ele já estava eleito e aí a decisão retroage para tirar um mandato que, de uma forma ou de outra, lhe foi conferido de uma forma legítima pela população. E o pior, ainda cabe recurso. E o pior, aí a gente acabou de ver uma situação em que venceu uma tese de que a ação tinha sido julgada no tribunal errado. Quem sabe, daqui a alguns anos, essa mesma tese não é vitoriosa nesse caso. Ou seja, uma incerteza jurídica muito grande.
Seguimos com mais notícias de Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu anular uma das condenações do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na investigação da Operação Lava Jato. Paula Lobão, de volta com os detalhes para a gente. Paula, qual a condenação anulada e qual a justificativa dos juízes para essa anulação?
Lívia, Eduardo Cunha, ele havia sido sentenciado a aproximadamente 16 anos de prisão pela Justiça Federal do Paraná, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo essa denúncia e essa condenação, ele teria recebido aproximadamente R$1,5 milhão em propinas. O STF, além dessa decisão de anular a condenação, também determinou que todo o processo, toda a investigação seja encaminhada para a Justiça Eleitoral. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha se manifestou hoje por meio de nota, assim que saiu essa decisão do STF, disse que o Supremo fez justiça e que Eduardo Cunha foi vítima de perseguição pela Justiça Federal do Paraná, uma instância que, segundo a nota, é uma instância incompetente para julgar esse caso. O Ministério Público Federal afirma que o ex-deputado Eduardo Cunha, ele teria sido beneficiado por um suposto pagamento de propinas por meio de contratos de construção de navios sonda da Petrobras, contrato da Petrobras com uma estatal coreana, uma das maiores fabricantes de navios do mundo. Em dezembro de 2022, o relator dessa ação no Supremo, o ministro Edson Fachin, eles votaram, não só ele, como também Ricardo Lewandowski, que na época também era ministro da corte, hoje atualmente ele está aposentado, os dois votaram pela anulação, por rejeitar essa ação de Cunha. No entendimento deles, é uma ação que deve ser de competência, ser julgada pela Justiça Federal. Mas agora o que aconteceu foi que três ministros, Gilmar Mendes, Nunes Marques Filho e André Mendonça, divergiram desse entendimento de Edson Fachin e Ricardo Lewandowski e votaram sim para que essa condenação fosse anulada, porque, segundo eles, a competência é da Justiça Eleitoral, já que, no entendimento dele, essas supostas propinas recebidas aí por Eduardo Cunha foram contribuições para Caixa 2 de campanhas eleitorais. Lívia.
Paula, o presidente Lula, mudando de assunto agora, vai receber nesta terça 10 presidentes de países da América do Sul e um representante do governo do Peru para uma reunião no Palácio do Itamaraty. O que é realmente esse encontro?
Olha, Lívia, amanhã Brasília vai estar bem movimentada por conta aí dessa reunião entre os representantes, os chefes de Estado, os presidentes dos países sul-americanos. Eles aceitaram o convite do presidente Lula para vir ao Brasil, estarem aqui amanhã nessa reunião que busca retomar a cooperação dentro do continente. Segundo Itamaraty, as principais pautas que serão discutidas durante todo o dia de amanhã, além dessa questão da integração entre os países que formam o continente sul-americano, estão pautas relacionadas com a área da saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e também o combate ao crime organizado. Deve-se falar bastante a respeito da segurança nas fronteiras, né? Esse evento amanhã, lá no Palácio do Itamaraty, terá duas sessões. Pela manhã, eles serão recebidos, todos os convidados serão recebidos pelo presidente Lula. Na sequência, eles farão os seus discursos de abertura, não deve se delongar muito, já que são 12 representantes, né, desses países, 11 presidentes e 10 presidentes e um representante do Peru, além do presidente Lula. Na parte da tarde é quando está prevista uma conversa, mas num tom informal, quando eles devem deixar os protocolos e devem conversar bastante, colocando as ideias, as sugestões, as cooperações, possíveis acordos. Essa parte da tarde será destinada para esse momento. À noite está reservado um momento no Palácio da Alvorada, quando o presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, recebem os presidentes e as suas respectivas delegações lá no Palácio da Alvorada para um jantar, possivelmente um jantar de gala, para fechar aí essa agenda, essa reunião entre os chefes de Estado dos países da América do Sul. Lívia.
Mais uma pauta para a gente amanhã já garantida, né? Paula Lobão, obrigada. Bom trabalho para você e até amanhã. Dora Kramer, quero te ouvir a respeito do primeiro assunto que Paula Lobão trouxe para a gente, que foi essa decisão da segunda turma do STF de anular a condenação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Justamente, Dora, lembrando, com base em um entendimento da própria Corte de 2019, que firmou uma jurisprudência dizendo que, caso os crimes que estão sendo julgados tenham relação com fatos eleitorais, crimes eleitorais, esse julgamento deve ser conduzido pela Justiça Eleitoral, daí esse conflito de competência. A grande questão é, qual vai ser a reação, será a grande expectativa, qual vai ser a reação agora da Justiça Eleitoral, do novo juiz que vai cuidar desse caso? Vai haver uma validade das provas, o caso vai ser anulado e vai começar a ser julgado da estaca zero, enfim. Questões para um jurista analisar para a gente. Com você eu quero desdobramentos na política dessa decisão.
Pois é, Olívia, isso vai depender, porque a Justiça Eleitoral, salvo alguns casos, ela é mais lenta, né? Então eu acho que essa decisão pode ficar para daqui há muito tempo. Mas eu estava pensando nesse caso do Eduardo Cunha. Você já viu que semana a semana, às vezes dia a dia, a gente vê o desmonte da Lava Jato, tijolo a tijolo, aquela operação que mostrou às pessoas que é possível colocar o dedo naquelas feridas do uso indevido de dinheiro público. E no caso da Lava Jato, pegou duas pontas, né? A ponta política, a ponta do empresariado, e isso vai sendo desmontado. Eu acho que aquele senador, Romero Jucá, que lá atrás falou que era preciso estancar a sangria, eu acho que nem nos melhores sonhos dele, ele pôde imaginar que isso ia acontecer. Agora, no caso do Eduardo Cunha, especificamente, estava pensando, né? Do ponto de vista jurídico, é isso aí, foi para a Justiça Eleitoral. Agora, ele já foi punido também no eleitoral aquele ali, do eleitorado, né? Porque quando ele foi eleito, em 2014, ele teve 332.704 votos aqui no Rio. Sabe quantos ele teve agora, quando ele tentou ser deputado, depois de todo o rolo, depois dele ter sido cassado, que ele também foi punido pela Câmara, por 450 votos a 10. Sabe quantos votos ele teve em São Paulo, na eleição passada? 5.044. Ou seja, a justiça pode não ter feito a sua parte, mas o eleitorado fez.
Tá certo. Seguimos com outras informações e um destaque internacional que chama atenção, porque o primeiro-ministro japonês, ele destituiu o filho do cargo de secretário executivo por comportamento inadequado ao dar uma festa na residência oficial do chefe de governo. A demissão entra em vigor na quinta-feira. O premier já havia repreendido o filho, que também foi alvo de críticas por usar carros oficiais em viagens à Europa. Mas a oposição exigiu a exoneração.
Previsão do tempo, Jovem Pan.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil com a Paula Nobre.
Olá, muito boa noite. Mudanças no tempo em grande parte da região centro e sul do país neste início de semana por causa do avanço de uma frente fria. Essa frente fria forte, inclusive, conseguiu romper com bloqueio atmosférico na região sudeste do Brasil e trazer chuva sobre áreas do território paulista. E é por isso que nesta terça-feira chove em algumas áreas da região sudeste. O litoral de São Paulo, que já choveu mais de 90 milímetros nesta segunda-feira, deve continuar chovendo nesta terça. Capital paulista, a chuva deve ser mais forte também. Essa condição também se mantém ao sul de Minas e região metropolitana do Rio de Janeiro. Norte gaúcho, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso também com potencial para chuva nesta terça, chuva forte. E em contrapartida, não chove na metade sul gaúcha, áreas do território mineiro também, Belo Horizonte sem chuva, Bahia também sem previsão de chuva nesta terça-feira e algumas áreas do norte de Mato Grosso, Tocantins, Palmas sendo nosso destaque de tempo firme e muito calor nesta terça-feira. Região Nordeste com chuva diminuindo em grande parte da região e na região norte ainda temporais espalhados sobre o Acre e o Amazonas. Temperaturas para esta terça-feira: não chove em BH com máxima de 26 graus, Porto Alegre mínima de 13 graus, máxima de 22, e em Palmas ainda o nosso destaque de calorão com máxima de 36 graus. Na capital paulista, a chuva deve ganhar força nos próximos dias. Máxima de 21 graus nesta terça e até a sexta-feira, quando a chuva para, o frio chega. Mínima de 13, máxima de 22. Em Porto Alegre, mínima de 13 graus nesta terça-feira também, máxima de 22 durante a tarde. E temos Rio de Janeiro. Chuva aperta no Rio de Janeiro nesta terça, com máxima de 25. E persiste no decorrer da semana, também com máxima de 25 graus até a sexta-feira.
Hora de saber os detalhes do fechamento do mercado com ele, Pablo Spayer.
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Boa noite, Brasil, e ouvintes da Jovem Pan. E hoje, o nosso lindo tourinho perdeu a luta contra o urso chato. Mas foi um dia atípico. Foi feriado nos Estados Unidos e no Reino Unido, o que faz que a liquidez das bolsas seja mais baixa, saem menos negócio. Lembre-se, metade do volume da Bolsa do Brasil é de investidores estrangeiros, que operam lá de fora. E isso, a baixa liquidez, exacerbou um pouco a queda da nossa bolsa, que também não foi nada demais. Caiu, acho que zero, caiu 0,5% hoje, tá? Até a Vale, que começou em alta, depois que o minério de ferro disparou 5% essa madrugada na China, foi caindo e terminou no campo negativo. Foram as ações que mais pesaram no índice hoje. As ações da Eletrobras também pesaram no Ibovespa B3. A Eletrobras apanhou hoje na Bolsa devido a um processo que o governo entrou no Supremo Tribunal Federal para revogar o limite de direito de voto, que atualmente é limitado a 10%. As notícias são de que o STF vai tentar mediar um acordo. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,5% de queda aos 110.333 pontos, enquanto o dólar subiu 0,5% e se manteve acima dos R$ 5, né? Aos R$ 5,01, com 0,5% de alta praticamente na máxima do dia de hoje. Eu sou Pablo, boa noite, boa semana. Vai, Turinho! Força, Turo, força!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E assim a gente encerra a edição desta segunda-feira do Jornal Jovem Pan. Obrigada pela audiência, pela companhia. Temos ainda uma longa semana pela frente e contamos com a sua audiência também nos próximos dias. A gente volta a se encontrar amanhã. Daniel Caniato, boa noite.
Obrigado, Lívia Zanolini, muito obrigado. Bom descanso para você. Ótima noite para você que nos acompanhou até aqui no Jornal Jovem Pan, sempre agradecendo o carinho da sua audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. Na sequência, vem aí Adalberto Piotto com o seu Direto ao Ponto, que hoje entrevista o Marcos Truijo. Ele é ex-presidente dos BRICS. Muitos assuntos importantes. Tchau, gente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.